Seja muito bem-vindo ao Growth Gear, nosso podcast de Growth, Marketing e Empreendedorismo. Meu nome é Sérgio Fernandes, arroba eu Sérgio Fernandes no Instagram, e hoje eu vou falar sobre diversificação de canais para aumentar o retorno do seu marketing. Basicamente, como você pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e fazer com que o teu negócio tenha mais retorno financeiro com isso. Para a gente começar aqui, o que são canais? Quando eu digo canais, o que eu quero dizer? Muita gente está acostumada a anunciar no Facebook Ads, no Meta Ads ali, né? No Google Ads, ou então trabalhar no orgânico, que as pessoas chamam, postar nas redes sociais, escrever para um blog, mas na verdade, isso nada mais é do que uma separação de canais. E é importante para qualquer profissional de marketing ou qualquer empreendedor que está começando ou tem uma empresa ali, se atentar às diferenças desses canais e como você pode usar eles da melhor forma para o teu negócio ter o melhor resultado possível. Muita gente está viciada em usar só tráfego pago, criar anúncios, esperar esses resultados imediatos ou quase imediatos acontecerem ali e fazer com que isso seja um motor de crescimento do negócio. Porém, isso traz alguns riscos que não são medidos quando a coisa está funcionando bem. A gente só lembra desse problema, desse risco que a gente está correndo quando as coisas começam a não funcionar tão bem. Quando você trabalha só com tráfego pago, é normal você ter dias ruins e dias bons. Quando você trabalha com mídia paga, você pode ficar refém daquela rede por qualquer instabilidade que ela venha a ter. Por exemplo, uma conta bloqueada, um anúncio que não performou muito bem, você tem que fazer outro criativo, uma página que você achou que ia performar muito bem, quando você subiu o anúncio ela não está funcionando. Então, muitas variáveis influenciam nisso e é importante que você mitigue esse risco, né? Quando você tem um negócio ou quando você está trabalhando com marketing, mesmo sem ser empreendedor especificamente, você está lidando com investimento de tempo e ou de dinheiro e você precisa não só buscar o melhor retorno possível desse investimento que está sendo feito, como também o menor risco possível ainda mantendo um retorno. Muita gente esquece da parte do risco e fica só buscando o retorno mais rápido possível. Tem muita gente que cai no prejuízo por conta dessa escolha. Então, primeiro de tudo, quando a gente fala de mídia paga por si só é um canal, mas dentro dela também existem vários. Então, existe aqui o Meta Ads, o Google Ads, plataformas de native ali, que a gente está falando de Taboola, Outbrain, Criteo ou qualquer outra, TikTok Ads, enfim, tem várias opções de mídia paga. Tem outro canal também que é muito importante, que é o conteúdo orgânico nas redes sociais em si, postar no TikTok, postar no YouTube, postar no Instagram, fazer conteúdo como um todo, é um outro canal, o conteúdo orgânico. Influenciadores, que pode ser usado tanto para mídia paga também, quanto para conteúdo orgânico, ou ambos, mas influenciador por si só já é um canal separado. Você está usando um outro canal, uma audiência que não é sua para poder impulsionar o teu negócio ou o serviço, o produto que você está querendo promover ali com esse ou esse influenciador sozinho ou esse conjunto de influenciadores que você definiu. SEO ou inbound marketing, que muita gente chama, também é outro canal super importante. Também é conteúdo orgânico, digamos assim, né? Só que o SEO por si só, ele tem um foco específico que é ser bem ranqueado em motores de busca, né? Então, quando você cria conteúdo no formato de inbound, buscando ali ranquear bem no SEO, é um pouco diferente de quando você cria conteúdo para rede social, que você quer, na verdade, o máximo de alcance possível num curto período de tempo, para suas redes sociais entregarem ali para mais pessoas seguirem o teu negócio, seguirem você, enfim, e interagirem com o teu conteúdo. No SEO você está fazendo conteúdo para longo prazo, geralmente, porque SEO não costuma ter resultado em curtíssimo prazo, e você está buscando ali se perpetuar e aparecer em posições mais altas quando o teu possível cliente está fazendo busca sobre determinado assunto. Então, por exemplo, eu sou CEO lá da Copybase e o meu cliente, por exemplo, pode ser uma agência de marketing que está buscando aumentar o número de clientes. Então, se eu fizer conteúdos, artigos que ensinem a ele, por exemplo, a como captar mais clientes, não é exatamente o que a Copybase faz. A Copybase não é uma empresa de vendas, por exemplo. Ela é um software de AI que ajuda agências. Só que se eu estou fazendo conteúdo de valor para um dono de agência e ele está bem ranqueado para quando essa pessoa está pesquisando esse conteúdo pode ter sido criado pela Copybase e ele conhecer a Copybase por meio desse conteúdo. Essa é a ideia do SEO / inbound marketing ali, né? Eventos, que é meio óbvio, mas basicamente quando você está em eventos da sua área, seja frequentando mesmo com a camisa ali do seu evento, com seu time, visitando stands, empresas, vendo palestras e conversando com pessoas, como patrocinando o evento, né? Você pode estar com o stand da tua empresa ou sendo um apoiador do evento, como talvez palestrando algum membro do seu time ou você mesmo palestra nesse evento e, por consequência, as pessoas associam você à tua empresa e elas passam a conhecer a sua empresa por causa disso. Também é um canal muito importante ali quando você consegue utilizar ele da forma adequada, né? Outro canal legal para você poder explorar no seu negócio são afiliados, parceiros ou o programa de Member Get Member, que basicamente é quando você tem clientes ou pessoas que se identificam com o teu produto ou seu serviço e elas mesmas são promotoras daquilo ali, né? Então, quando você tem um afiliado, ele está ganhando uma comissão para oferecer o teu produto. Quando você tem um parceiro, não necessariamente ele tem um ganho financeiro, mas geralmente existe alguma contrapartida. Pode ser, por exemplo, uma estratégia de co-marketing. A sua empresa colabora com uma outra empresa, vocês não se pagam valores financeiros em si, mas a exposição da marca para a base um do outro faz sentido para ambas as empresas, então dá para fazer um trabalho de co-marketing ali como parceiro, por exemplo. E o Member Get Member, geralmente, é um cliente que usa o teu produto ou o seu serviço e você dá alguma bonificação para esse cliente por conta dele te indicar para outro possível cliente. Isso pode estar atrelado, né, ao que o teu produto oferece, dar mais quantidade do seu produto para essa pessoa que indicou outra, ou alguma condição especial para novas compras, ou um próprio pagamento, uma comissão por conta disso também. Então existem vários tipos de programa Member Get Member, né? Agora que eu falei já de canais, que não é exatamente o intuito desse episódio falar só quais são os canais, eu quero falar para vocês como, de fato, usar isso na vida real aqui no nosso dia a dia, e talvez para você que está ouvindo aqui, que pode ser um dono de agência, um dono de uma pequena empresa, ou um prestador de serviço, ou um profissional de marketing que trabalha numa empresa de pequeno e médio porte, você deve estar pensando assim: tá, Sérgio, legal o estudo de canal, mas a minha realidade é que eu não tenho a verba para poder estar em eventos, investir no profissional de SEO, anunciar em todos os canais de mídia paga, palestrar em outros lugares, ter um programa de afiliados, enfim, eu não consigo estar em tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou falar aqui para você, primeiro, de como esses canais têm uma influência, né, para você analisar a jornada do teu cliente, de qual pode ser o canal ideal para você ter o melhor resultado, e depois falar um pouco sobre priorização, ou seja, por onde você começa, qual pode ser o melhor canal, e, basicamente, formato, como que você adapta isso no teu negócio para que, de fato, gere resultado, né? Porque o que a gente quer, no fim das contas, é ter um resultado financeiro melhor. Então, falando um pouco de influência dos canais na jornada, né? Eu tenho um amigo que é dono da empresa Métricas Boss, é CEO ali, sócio do Lucian também. Então, o Gustavo Esteves, que é CEO lá da Métricas Boss, e o Lucian Fialho, que é o CTO, eles são sócios, são meus amigos pessoais. E eles dois falam muito sobre a jornada de conversão do cliente. Eles são especialistas em analytics, né? E o que eles querem dizer quando eles falam caminho de conversão, jornada de conversão, né? Eu aprendi muito com eles sobre isso, principalmente sobre Google Analytics 4, né? Mas falando de análise de métricas como um todo, eles falam muito sobre a questão de quais e quantos pontos de contato o seu possível cliente, o seu lead, tem antes de fazer uma compra, antes de tomar uma decisão, né? Existe, inclusive, um relatório específico no Google Analytics 4 que é chamado Caminhos de Conversão. E, basicamente, ele mostra onde o teu cliente interagiu em relação à tua empresa até que ele tomasse uma ação específica. Então, se você tem tudo tagueado, tudo sendo mensurado da forma certinha, você consegue ver, por exemplo, quantas vezes ele clicou no anúncio do Google Ads, quantos anúncios do Meta Ads ele clicou e entrou na tua página, qual lista ele se inscreveu e quanto tempo levou, além do número de contatos que ele teve com esses canais que você está anunciando ali ou fazendo acontecer, para que ele tomasse a decisão, por exemplo, de comprar o produto que você vende. Então, esse relatório é uma das formas de você entender a influência de cada canal nessa jornada. Outra forma, agora falando um pouco mais da mídia paga, de como que você analisa isso, né? Vamos falar primeiro do Google Ads ali. O Google Ads, você anuncia, né? Vamos falar aqui da rede de pesquisa, por exemplo. Você pega ali palavra-chave, você vai ranquear ali no leilão, o teu usuário pode clicar e poder comprar o teu produto. Mas, obviamente, acontece muito de um usuário pesquisar alguma coisa, ver o anúncio da sua empresa, clicar, só que depois disso, ele não compra. Ele demora, talvez, um dia, dois, três, até voltar e comprar. E esse voltar, ele pode vir por outro canal, por exemplo. Ele pode vir por um post que você fez na rede social, ele pode vir por um influenciador que indicou você, um artigo que você escreveu, ou um próprio anúncio do Google Ads também, de novo, né? Então, dentro do Google Ads, quando você está ali nas colunas, né, tem uma parte ali escrito segmentar no canto superior direito e você pode marcar segmentar por dias até a conversão. E basicamente, o Google vai te dizer, separado por campanha ou por grupo de anúncio, por exemplo, quantos dias o usuário levou até que ele fizesse a conversão. Ou seja, se o usuário clicou hoje no seu anúncio e ele comprou depois de 4 dias, ele levou 4 dias até a conversão. Ele vai te mostrando por faixas de dias até a conversão quantas conversões você teve. Isso é importante para você entender o tamanho do teu ciclo de vendas naquele canal específico. Isso é muito útil para você poder ter a noção de como esse canal influencia na aquisição de novos clientes para o teu negócio. Beleza? No Meta Ads, tá? Ali no Facebook Ads, chame como preferir, você tem a questão da janela de conversão. É muito comum você subir um anúncio, não olhar muito para isso, principalmente quando as pessoas estão anunciando há pouco tempo ou quando os empresários que contratam você como agência ou como profissional de marketing não olham muito para isso, mas a janela de conversão é basicamente o tempo que o usuário pode levar para converter, e aí o Meta Ads, dependendo da janela de atribuição, ele atribui essa conversão aquele anúncio, aquele conjunto, aquela campanha especificamente. Vamos traduzir agora para um jeito mais fácil. Imagina que você está rodando ali no teu Instagram, ou seu cliente está rodando ali no Instagram, ele clicou no seu anúncio, tá? Só que ele só comprou no quarto dia depois que ele viu um influenciador falando sobre. Essa conversão vai aparecer lá no teu Meta Ads se você tiver configurado a janela de conversão comum, a mais tradicional, né? Que é basicamente clique em 7 dias ou visualização em 1 dia. O que isso quer dizer? Clique em 7 dias quer dizer que se o usuário clicar no seu anúncio e ele vir a comprar em até 7 dias, independentemente de qual canal ele veio depois disso, o Meta Ads vai atribuir essa conversão àquele anúncio que ele clicou inicialmente. Visualização em 1 dia, mesmo que o usuário não clique, mas se ele tiver visto o anúncio naquele dia e comprou naquele dia, mesmo não tendo clicado no anúncio, o Meta Ads também pode atribuir essa conversão ao usuário. Ou seja, a janela de conversão comum do Meta Ads, a mais tradicional, é clique em 7 dias, visualização em 1 dia. Você consegue também trocar algumas opções em relação a isso, mas basicamente é a forma mais comum de funcionar, tá? E é normal, principalmente quando você tem ali configurado um Google Analytics, você analisa suas métricas também no Google Ads, ter uma disparidade, porque por conta desse evento da janela de conversão, o Google Ads mensura de uma forma, o Meta Ads mensura de outra e o Google Analytics mensura de outra também, tá? Então, se você, por exemplo, teve na tua campanha do Google Ads ali 20 conversões e do Meta Ads 10 conversões, não quer dizer que você vendeu 30. Pode ser que um usuário tenha clicado, por exemplo, no anúncio do Google Ads, depois visto o teu anúncio do Meta Ads e tenha comprado. E aí ele vai contar, por exemplo, a conversão para ambos, tá? Então isso pode acontecer e é importante você escolher um canal central para analisar essas métricas de forma mais confiável. O canal de mídia, você analisa a conversão para otimizar a campanha. Você não analisa a conversão para poder mensurar o retorno financeiro especificamente, beleza? Então é legal que você tenha um lugar central para poder analisar essa métrica de negócio, geralmente o Google Analytics ou o próprio dashboard que você usar aí como gateway de pagamento pode ser o mais confiável, tudo bem? E parar um canal desses pode afetar o outro também. Por quê? Agora é meio lógico depois da explicação, né? Imagina que você anuncia muito no Meta Ads e é normal, você viu ali no teu relatório ou no hábito de consumo do teu lead ali, do teu cliente, que ele costuma ver vários anúncios seus no Meta Ads, mas ele não compra tanto por ali. Ele vai pesquisar no Google para ver se faz sentido. E aí os seus anúncios no Google têm uma taxa de conversão muito alta. Só que você acaba não vendo às vezes. Às vezes pode parecer, por exemplo, que no Meta Ads o teu CPA, o teu custo por aquisição, está muito caro, mas o do Google Ads está barato. Aí o que você faz? Pô, eu vou pausar aqui meu anúncio no Meta Ads porque o Google Ads está convertendo mais. E o que pode acontecer depois disso? Os preços do Google Ads vão ficar muito mais caros para você. Por quê? O que estava fazendo o teu usuário pesquisar o nome da sua empresa no Google Ads era o esforço que você estava fazendo no Meta Ads. Ou seja, ainda que um canal não tenha um custo por aquisição, né, tão barato, é importante você analisar se a concomitância desses canais está influenciando no resultado final, se um está ajudando o outro ou, por exemplo, um está atrapalhando o outro. Isso pode acontecer também. Pode ter uma canibalização ali de oferta. Você está dando um desconto no Meta Ads que é diferente do Google Ads e aí o teu usuário consome mais de um do que de outro e um deles fica ruim, por exemplo. Então, é importante você analisar a jornada de conversão do seu usuário justamente para entender onde você coloca mais esforço. E, além disso, mesmo que você não esteja investindo em outros canais tipo SEO, tipo influenciadores ou eventos, pode acontecer de ter pessoas falando sobre a sua marca e você não sabe, bem ou mal. Pode ter artigos que já citaram sua empresa e você não sabe, falando bem ou falando mal também. Vídeos no YouTube, em eventos, pessoas podem falar de você. Então é importante que você esteja atento a essa questão dos canais para que você consiga controlar o máximo possível da narrativa. É importante que você, como empresa, como marca, consiga controlar o que é falado sobre o teu produto e teu serviço. Nem sempre, obviamente, você vai conseguir controlar tudo o que falam. Mas se você estiver presente em vários canais e tiver ciência do que estão falando, quem está falando e o que estão falando, fica mais fácil para você poder controlar essa narrativa e talvez trazer esse resultado positivamente ali para a tua empresa, tá bom? E em relação à priorização, né? Muita gente fala assim, tá, Sérgio, entendi a jornada de conversão, entendi a importância de ter vários canais e tudo mais, mas eu não consigo estar em todos, né? Eu vou falar primeiro o que você não deve fazer e depois o que eu recomendo que você tome cuidado para você poder tomar uma decisão no final desse episódio aqui, que é o intuito. Primeiro, é muito comum, né? Eu tive agência durante muitos anos e já prestei consultoria para muitas empresas também. E é muito comum ouvir pessoas falarem assim, o meu cliente não está ali. O meu cliente ele não consome TikTok. O meu cliente ele só lê artigos no LinkedIn. E vamos falar a verdade, né? Quem hoje em dia não consome pelo menos 2 ou 3 canais, né? É quase impossível você pensar que uma pessoa não tem contato algum com determinada rede social. Direto ou indiretamente ele vai ter e eu vou te trazer um caso específico aqui para você entender melhor. Quando um cliente, por exemplo, né, vende imóveis de alto padrão, ele fala assim, anunciar no TikTok Ads não faz sentido, porque quem tem alta renda, quem tem possibilidade de comprar imóvel, não tá ali vendo TikTok todo dia. Tem dois possíveis erros aí, tá? O primeiro possível erro é, sim, teu cliente pode estar ali, é bem comum, inclusive, tá? E segundo, que mesmo que o seu cliente não esteja ali, a gente não pode fechar os olhos para um canal como o TikTok, pelo volume que ele tem de uso no Brasil, inclusive uso crescente, ou seja, tem cada vez mais gente usando, porque, por exemplo, o filho do seu cliente pode estar consumindo um conteúdo no TikTok e ele mostrar para o pai, olha pai, olha que casa legal essa aqui, olha mãe, você gostou dessa piscina? E aí a mãe ou o pai vão acabar vendo, tendo contato com aquele corretor de imóveis, entrando em contato e talvez comprando o imóvel. Então é um canal que indiretamente também pode estar funcionando. Então cuidado para não cair nessa armadilha de meu cliente não está ali. Não tira conclusões sem dados, tá? Isso é um possível erro que você pode cometer por achismos próprios seus, por hábitos de consumo que você tem, só que você não confirmou, muitas vezes, se esse é o hábito do seu cliente também. E geralmente não é, tá? Então, felizmente ou infelizmente, nem sempre o teu hábito como empreendedor ou como profissional de marketing ali naquele negócio é o mesmo do cliente que vai consumir. Então, você precisa entender como ele consome conteúdo e como isso pode chegar até ele para que ajude você, no fim das contas, a vender o que você tem como produto ou como serviço, beleza? Outro ponto importante é não concentra 100% da sua verba ou do seu esforço de tempo em um só canal. Muita gente fala isso, né? Cara, foca só em um canal e só vai depois para outro que você vai lidar 100% desse. Eu entendo essa lógica, faz sentido principalmente para negócios que tem pouca verba, porque não dá para ficar diluindo tanto, então um possível erro de fato é você falar assim, olha, eu tenho R$100 por dia para investir, eu vou estar no Meta Ads, no Google Ads, vou investir em Native Ads, vou contratar um freelancer para escrever artigo de blog, você não vai dar conta. Provavelmente se você investir R$5, R$6, R$10 por dia em ads, esse resultado não vai ser relevante para a tua empresa, talvez. Eu concordo em não investir em muitos canais ao mesmo tempo, mas eu não sou fã de você investir em só um, tá? Ao menos dois ou três canais, mas eu acho que dois canais é o mínimo para você começar como um profissional de marketing ou como uma pequena empresa, porque você não sabe ainda qual canal o teu cliente pode estar consumindo. E quando você divide o teu orçamento e o teu tempo, né? Nem sempre a mídia paga, às vezes é só tempo que você vai ter que dedicar em dois canais, é menos chance de você estar errando. Porque imagina que você coloca 100% do teu esforço em um canal só e no fim das contas não é esse o canal que o teu cliente mais está consumindo e que mais faz parte da jornada de tomada de decisão dele. Você pode estar investindo muito esforço, fazendo ótimos anúncios, fazendo ótimos artigos, criando ótimos conteúdos, mas se você estiver colocando no lugar errado, de nada vai adiantar porque o teu cliente não vai tomar decisão por causa daquilo ali. Então, esteja em pelo menos dois canais inicialmente. Acho que essa é uma prática mais saudável, principalmente para negócios que têm menos verba para poder investir. Beleza? E sim, eu gosto da ideia de você só pular para o canal seguinte depois que você validar, ou pelo menos testar o canal atual. Muita gente investe 2, 3, 4 dias de tempo ou de dinheiro em um canal específico e já quer ir para outro porque acha que não está funcionando. Dê tempo ao tempo, deixa as coisas andarem e entenda como que é o formato de consumo de cada canal. Não adianta você começar a trabalhar SEO e esperar que você esteja ranqueado em primeiro no Google em 2 semanas. Isso às vezes leva 2, 3, 6, 12 meses, 1, 2 anos. Pode levar muito tempo para você ser ranqueado em SEO. Então, cada canal tem o seu tempo de maturação e você precisa entender onde você está entrando para poder esperar o resultado que você quer daquele canal ali, né? Rede social, no conteúdo orgânico, por exemplo. Se você já não tem uma audiência criada, leva um tempo para você construir uma audiência e, de fato, começar a ter um conteúdo, um resultado relevante dali, né? Mídia paga. Cara, legal, mídia paga você consegue resultados mais no curto prazo, só que você também precisa do tempo de otimização. Então, se você sobe uma campanha, deixa ela no ar um dia, vendeu, 2 dias vendeu, no terceiro dia não vendeu ou vendeu pouco, você já pausa, você não está deixando a campanha ser otimizada. Então, entenda do canal que você vai entrar para poder, ao menos, testar de forma justa. E aí sim você toma a decisão se você parte para o próximo canal ou não. Por isso que eu falo para você começar em pelo menos 2 e valide da forma certa. Não fica com pressa querendo ter resultado imediato em todos eles, porque não é assim que funciona, tá? E a última dica, e talvez uma das mais importantes, é se adapta ao formato do canal. Ninguém quer assistir palestra de 1 hora no TikTok. Ninguém quer ver foto no YouTube, né? Você tem que entender como cada canal funciona. Ninguém quer assistir um influenciador que fala, compre esse produto porque eu recomendo muito, ele é muito bom. Geralmente as pessoas seguem o influenciador porque ele tem um formato de comunicação que a audiência se identifica. Então não tenta falar para o influenciador como ele deve exatamente mostrar o seu produto. Então cada canal exige uma adaptação de formato. Não adianta também você fazer um monte de vídeo curto, colocar ele na vertical ali de tamanho de story, posta no TikTok, posta no Reels, posta nos shorts do YouTube, manda o influenciador repostar também e vamos esperar o resultado cair. Não vai funcionar, porque cada canal tem o seu formato. Se você não cria nativamente para aquele formato, de duas uma, ou você vai estar investindo tempo à toa, se isso não faz diferença para você, tudo bem, joga seu tempo fora, ou né, o teu resultado vai acabar sendo irrisório se você ficar fazendo um esforço gigantesco, fazer isso todo dia com volume. Geralmente, volume traz resultado, só que se você estiver investindo mal o seu tempo, você vai estar tendo muito esforço para poder fazer vários conteúdos que não estão no formato certo. Ele pode até trazer algum resultado, só que no fim das contas você poderia estar investindo melhor o seu tempo, né? Então, se for investir tempo, ao invés de estar no TikTok, no Shorts, no YouTube, com influenciador, no SEO, cara, escolhe os dois canais que eu falei aqui, ou três, por exemplo, e fala: se o meu conteúdo vai ser YouTube, TikTok e, por exemplo, influenciadores, cara, eu sei que eu tenho que fazer vídeos curtos e que engajam e que falam de conteúdos atuais no TikTok, eu sei que eu tenho que ter conteúdos um pouco mais longos na horizontal com uma qualidade um pouco melhor para ter no YouTube pro meu público consumir, e eu sei que o influenciador tem que falar na linguagem dele, então a gente vai se adaptar para que o produto se encaixe ali. Você tem que falar com o público no formato em que o canal, no formato do canal em que ele está consumindo, tá? Se o teu público está consumindo TikTok, ele não está com tempo para parar e ver um vídeo longo. Se ele está consumindo YouTube, ele não quer ver uma foto no feed, né? Apesar de ter o formato em cada uma dessas redes, use o que mais funciona para você poder, obviamente, investir melhor o teu tempo. É melhor que você invista seu tempo mais inteligentemente para sair um TikTok no formato ideal do que você reposte 10 stories que você fez no TikTok e espere ter resultado, porque provavelmente não vai ter o resultado esperado, beleza? Então, não fica tentando reciclar tudo em todo lugar. Você pode fazer isso às vezes para ganhar um pouco de volume, mas quanto mais você consegue se adaptar ao formato e criar nativamente naquele canal que o teu usuário está consumindo, mais chance você tem daquilo funcionar. E principalmente, não tenha pressa para que tudo funcione do dia para a noite, porque validar um canal leva tempo, exige testes, exige às vezes grana, exige várias coisas, porque você precisa estar analisando dia a dia até chegar a uma conclusão de fato. Beleza? E, obviamente, você pode utilizar hoje em dia a inteligência artificial para adaptar o seu conteúdo em vários formatos ou ter ideias de cada canal que você pode explorar. Você pode usar o ChatGPT, você pode usar a Copybase, por exemplo, para planejamento, treinar a tua IA e fazer ela criar já no formato de conteúdo que você gostaria. Então, existem várias alternativas para que hoje você ganhe braço operacional e gaste menos tempo em cada uma dessas coisas e facilite o teu dia a dia ali na hora de criar. Mas nada substitui ter um tempo dedicado para fazer o conteúdo certo, no formato certo, para os canais que você minimamente validou ou começou a validar ali com os seus clientes. Estude sua jornada de conversão, veja como o teu cliente geralmente toma a decisão de comprar o teu produto, metrifique tudo da melhor forma possível, não invista em todos os canais ao mesmo tempo, mas também não coloque 100% do teu investimento de tempo e dinheiro em um lugar só. Beleza? Se fosse para fazer um apanhado, seria mais ou menos esse o apanhado desse episódio. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você ouviu até aqui, por favor, quando você terminar de ouvir esse episódio aqui no Spotify, vai ali no seu aplicativo e vai ter uma estrelinha para você poder dar uma nota aqui para o nosso podcast. Se você puder dar nota 5, você nos ajuda muito a ficar cada vez mais bem ranqueado e também o Spotify te avisar quando tiver episódios novos, porque se você não avalia ou escuta menos, o Spotify entende que talvez não é relevante para você o próximo episódio e ele pode acabar não te notificando. Beleza? E também, não deixe de me seguir lá no Instagram, arroba eu, Sérgio Fernandes, marca o meu arroba lá no Instagram, mostrando que você tá ouvindo aqui o Growth Gear também. E, cara, eu vou repostar alguns de vocês, vou responder todos vocês no direct também, e eu aceito sugestões de temas, de formatos. Se vocês querem que eu traga, por exemplo, convidados aqui, ou que eu fale de assuntos específicos, por favor, pode me falar lá no Instagram que eu respondo todos vocês, beleza? É um prazer ter vocês aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu vejo vocês no próximo Growth Gear.